Preparamos com muito amor, com muito carinho, essa noite especial para os estudantes. E, de certa forma, todos nós somos estudantes na vida, né? Quem estuda a Bíblia, quem estuda na escola dominical, né? Quem aprende as lições que a vida ensina, de certa forma, também é estudante. Não apenas estudante da escola convencional, mas também da escola da vida. Eu quero agradecer os alunos que estão aqui presentes, que atenderam o nosso convite. Vocês estão saindo na frente dos demais por ter dado a palavra que viriam e vieram. Deus abençoe vocês, porque vocês são pessoas de palavra. Tá? Estou muito feliz de vocês terem vindo aqui. Esperamos que vocês voltem outra vez. Né? Nós temos aqui três representantes lá da Escola Antônio Silva. E temos cinco representantes da Escola Municipal de Timóteo. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, voltem mais vezes. Fora os outros estudantes, tem os estudantes universitários, eles estão aqui presentes também. E os estudantes da Escola Dominical estão presentes também aqui. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto bíblico e fazer uma breve reflexão com vocês. Em João capítulo 1, do verso 35 até o verso 51. É uma reflexão muito breve mesmo, mas esperamos que seja útil para você fazer uma avaliação da sua vida nessa noite. João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. E Jesus olhou em volta e viu um que o seguia. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. E eram cerca de 4 horas da tarde, quando acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. E André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. E olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia e encontrou Filipe, que lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. E Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que eu vi sob a figueira? você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nesta noite pela tua palavra, que ela possa ter um significado para nós nesta noite, moldar a nossa vida conforme esta palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja pronto, receptivo, e possamos entender a tua palavra e aplicá-la em nosso coração, Deus, porque queremos obedecer a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Olhando para esse texto, nós queremos fazer uma breve reflexão sobre que tipo de estudante é você. Mas podemos aplicar para os demais perguntando: que tipo de crente é você? Que tipo de estudante é você? Que tipo de crente é você? Eu estava ali atrás, estava observando meus alunos, sabe? Meus alunos gostam de ficar em pé na sala de aula, né? Mas aqui na igreja eles ficaram sentados. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, estavam sentados. Eu estou desconfiado que o banco é melhor do que as cadeiras da escola. Acertei? Os bancos são macios, né? Então dá vontade de ficar sentado mesmo. Até eu que sou mais bobo, não é verdade? Mas na sala, não sei porquê, mas aluno adora ficar em pé, não é verdade? Vai ali, vai acolá, vai num canto, vai no outro da sala. Mas faz parte da energia dos adolescentes, da juventude, né? E a gente dá para conviver bem, né? De vez em quando manda sentar, né, João? De vez em quando ele manda sentar, senta lá, rapaz, né? Às vezes obedece, às vezes não obedece, né? Mas assim vai caminhando a humanidade, né? Então é isso. Toda sala de aula tem os seus tipos. Toda sala, sem exceção. Toda sala de aula tem os seus tipos. Os nerds. Toda sala de aula tem um nerd. Tem ou não tem? Toda sala de aula tem um nerd. Aquele menino que destaca mais do que os outros, é mais inteligente. Às vezes ele é até chato, porque os outros ficam com inveja dele, porque ele sabe demais. Mas o aluno mais esperto, o que é que faz? Chega perto, chega mais perto para aprender, para usufruir, tirar algum proveito daquele colega que sabe um pouco mais ou que dedica um pouco mais. Mas toda sala tem um atrasado, né? Nos dois sentidos. O atrasado que chega atrasado e o atrasado que é atrasado no conhecimento também, né? Porque não é porque é desprovido de inteligência, é porque não é dedicado. Esse é que é o problema. Às vezes o aluno fica ali meio comendo mosca, vamos dizer assim, né, na linguagem da galera, e acaba deixando de aprender. E aí fica um pouco atrasado no entendimento das matérias. Toda sala também tem um sem noção. Tem ou não tem? Toda sala de aula tem um sem noção. Outro dia eu estava até falando com o pessoal, né? Eu saí 30 segundos da sala. Foi suficiente para dois alunos saírem na pancada, né? E me deu um problemão danado, né? Mas é assim, toda sala de aula tem um sem noção. Toda sala de aula tem um engraçadinho. Não tem? Às vezes até mais de um. Mas toda sala de aula tem um engraçadinho. Faz parte do contexto de uma sala de aula, né? Toda sala de aula tem um perguntador. Até me pergunta o tempo todo. Às vezes perguntas boas, às vezes pergunta que não tem nada a ver. Do tipo, você começa a passar no quadro da matéria, o aluno pergunta: é para copiar, professor? Né? Aí fala assim, aí passa lá, que caderno tem que trazer amanhã? Já tem o horário na mão, ela quer saber que caderno, que livro tem que trazer amanhã, e por aí vai. Então, é sempre um perguntador. Esse perguntador também, muitas vezes, é sem noção também, porque pergunta coisa que não tem nada a ver. E por aí adiante, né? Se eu fosse falar aqui os vários tipos de aluno, né? Ficaria um tempão aqui descrevendo, né? Aqui não tem ninguém assim, né? Do que eu falei aqui, não tem ninguém desse jeito aqui, não é verdade? Então, talvez os nerds, né? Não é assim? Olha só, gente, que interessante. É, nessa passagem bíblica que nós lemos, o evangelista João está falando sobre os seus colegas de classe, os primeiros discípulos de Jesus. E nós descobrimos aqui de imediato algo muito importante e valioso para nós, que os seguidores de Cristo não eram e nem são todos iguais. Olha que maravilha, cada um de nós é único. Deus nos criou assim, cada um com as suas peculiaridades, com as suas características próprias. Deus nos fez pessoas diferentes. Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, antes de inventar o homem, ele teria inventado o xerox. E só depois passava reproduzindo todo mundo em larga escala. Não é assim? Mas nos fez diferentes. Glória a Deus por isso. E ninguém ia aguentar mais de um de você, ninguém ia aguentar mais de um de mim, não é verdade? Um só basta. Nem os gêmeos são iguais, são iguais na aparência, mas não são iguais no temperamento, são diferentes, não é verdade? E que notícia boa, né? Você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a você. Você é especial, você é único. Deus criou você assim, glorifique a Deus por isso. Aleluias. E outra coisa, você não é todo mundo. Sua mãe certamente já disse isso para você alguma vez, ou não? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Os meninos adoram quando tem que fazer chamada com meme, com frases de mãe. Essa é a que mais acontece lá na sala de aula. Quando faz chamada com meme de fala de mãe, essa acho que os meninos, acho que o menino mais gosta é essa, você não é todo mundo, ou então aquela que as mães falam, se eu for aí e achar, eu vou esfregar na sua cara. As mães geralmente falam isso, o menino fala, não está achando as coisas. Enfim, pense um pouco, tanto na escola convencional, que é isso que nós estudamos, trabalhamos no dia a dia, quanto na escola da vida ou na escola da fé. Que tipo de estudante você é? Que tipo de crente você é? Eu quero mencionar aqui pelo menos quatro tipos, rapidamente, para depois nós fazermos aquele lanche gostoso juntos, né? Ali nós preparamos com muito carinho um cachorro-quente muito especial, é para nós. Quem veio, né, vai comer mais, né, do que os outros que não vieram, né? Vai ter mais chance de comer mais de um, talvez, né? Quem não tiver medo de engordar, vai poder comer mais de um cachorro-quente, com certeza, né? E vai levar um bombonzinho para casa ainda de lembrança. Olha, você vê que maravilha. Preparamos com muito carinho essas bênçãos para vocês. Mas antes disso, vamos pensar nesses tipos. Esses quatro tipos de estudante, que poderia ser quatro tipos de crente também. O primeiro deles é André. André, discípulo de Jesus, me chama muita atenção pela sua dedicação. André é um crente dedicado. André é um aluno, porque discípulo é aluno. Então, André é um aluno dedicado. Nos versos 35 até o verso 42, a Bíblia fala sobre André, as ações de André, a dedicação de André. E começa dizendo que André era discípulo de João, junto com o discípulo de João Batista. E junto com João, né, ele caminhava, né, estava sedento por aprendizado. Então, o fato de ele ser discípulo de João Batista já indica que ele era uma pessoa que buscava a verdade, queria entender a verdade, já estava há algum tempo nessa busca pela verdade. E quando ele encontrou a verdade, a Bíblia diz que ele abraçou a verdade. Tem gente que quer conhecer a verdade, como Pilatos, por exemplo. Pilatos perguntou o que era a verdade, mas não esperou a resposta. Já mandou crucificar Jesus sem ouvir a resposta. Estava diante da verdade e não conheceu a verdade. Tem muita gente que procura a verdade, mas não aceita a verdade. Tem muita gente que está em busca da verdade, mas não se compromete com ela. Mas André, André procurou a verdade e abraçou a verdade. E a Bíblia diz que ele teve vontade e ficou. Queria saber onde Jesus estava hospedado. E foi ficar com Jesus, ficou alguns dias com Jesus. E divulgou Jesus, falou de Jesus para outras pessoas, inclusive, principalmente para o seu irmão Pedro. Ele falou com Pedro: você precisa conhecer Jesus. Eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus também. Então André era um jovem muito especial. André era um aluno especial. Lá na escola, assim como na igreja ou na escola da vida, sempre tem os mais dedicados, os bons exemplos de aluno. É que Deus ajude você a ser uma pessoa assim, como André, um bom exemplo de cristão, um bom exemplo de aluno, um bom exemplo de crente. Que nós todos aqui presentes nesta noite estejamos dispostos a imitar o comportamento e a fé de André. Mas encontramos também entre os estudantes um tipo de estudante que nós chamamos prático. O estudante prático. E nós observamos essa característica no apóstolo Pedro, que foi chamado à fé pelo irmão André, mas se destacou como um líder por excelência, por ser um homem de ação. André sempre falava na frente dos outros. Na sala de aula é assim também, né? Tem uns alunos que sempre falam na frente dos outros, sempre chama a atenção, né? Sempre decide pelo grupo, decide pela turma. Pedro era assim. É claro que tem um lado bom, muito bom de ser assim, aquela pessoa disponível para frente, disposta para fazer, para acontecer, sempre é bom, mas há perigos também, porque muitas vezes essa pessoa prática costuma agir sem pensar. E como alunos, tanto na escola convencional como na escola da vida, precisamos aprender a pensar antes de agir, para evitar a fadiga, para evitar os problemas. Toda vez que agimos antes de pensar, corremos risco de tomar decisões erradas. Corremos risco de tomar decisões erradas. Pedro é aquela pessoa, irmãos, que estava disposto a andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo que vacilou quando estava caminhando já pelas águas. A coisa mais importante foi tomar a coragem de descer do barco para caminhar sobre as águas. Mas quando estava lá e sentiu em apuros, deixou de olhar para Jesus para olhar para as águas, para os problemas. Que nós sejamos alunos, estudantes, cristãos que aprendam a olhar para Jesus. Que não sejamos impacientes nem precipitados, como era o apóstolo Pedro, mas que sejamos pessoas de ação. Então, na escola também tem gente assim, muito boa, muito prática, né? Sempre tem aqueles que querem ajudar o professor. Eu tenho muitos alunos assim, né? Querem sempre ajudar o professor, levar a bolsa de uma sala para outra, né? Toda semana eu tenho uns alunos que querem me ajudar. Às vezes eu tenho um livrinho fininho assim, não, deixa eu te ajudar a levar, pessoa. Um livrinho bem fininho, que eu dou conta de levar tranquilamente. Mas o aluno quer ajudar, mas eu sei a estratégia, né? A estratégia é ficar fora da sala. Não é? Mas eles querem ajudar, estão dispostos, disponíveis para poder estar entre aquelas pessoas que ajudam, levar os materiais, está sempre disponível. Tem aqueles que querem carregar coisa lá. Essa semana tinha alguns lá no municipal carregando armário, carregando saco de esterco, né? Estava lá servindo para alguma coisa, né? Às vezes não quer estudar, mas serve mesmo para carregar peso, É verdade? Então, são pessoas práticas. E a pergunta é: você tem deixado Jesus dirigir sua vida? Porque quando a gente toma decisões precipitadas, nem dá tempo para Jesus dirigir, para perguntar nada para Jesus. Você tem perguntado a Jesus se ele agrada ou não agrada do que você está fazendo, do que você está decidindo na sua vida? É uma pergunta que devemos fazer constantemente. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Para onde você está indo? Qual é a direção da sua vida? O que você pensa a respeito do futuro? São perguntas que devem estar constantemente nas nossas vidas. Tanto para quem é adolescente, criança, adulto, mais velhos um pouquinho, todos têm que pensar e perguntar em qual direção estão caminhando a caminhada da vida. Mas encontramos também, entre os discípulos de Jesus, o distraído e também o sem noção. E Filipe está entre eles. Aqui em João capítulo 14, de 7 a 10, e também no texto que nós lemos de João 1, falando sobre Filipe. Filipe começou bem, irmãos. Filipe foi chamado por Jesus, evangelizou Natanael, mas ele tinha um problema. Nem sempre ele era capaz de perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Filipe pediu a Jesus que lhe mostrasse Deus. Olha, Jesus era Deus, ele estava caminhando com Jesus, mas ele mostra-nos o Pai, mostra quem é Deus para nós. E às vezes acontece conosco. Jesus está conosco, está caminhando com a gente, mas a gente não tem a percepção da presença de Jesus em nossas vidas. Estamos tão distraídos como Filipe. Como não percebi isso antes? Talvez tenha sido a pergunta de Filipe, ou a pergunta de Filipe para si mesmo, né? Depois que Jesus se apresenta como Pai, eu e o Pai somos um. Eu estou o tempo todo com vocês, Filipe. Vocês ainda não descobriram que eu sou, eu e o Pai somos um? E ele deve ter pensado, caído a ficha, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Como eu estava distraído? Então, distraído pode ser também um sem noção. Não sabe o que está acontecendo na vida. Assim como tem muito aluno que não é os que estão aqui, os daqui tudo sabe, viu? Né? Tem aluno que não sabe nada que está acontecendo na sala de aula. O pau está quebrando, né? O professor está ensinando matéria, o pau está quebrando e o aluno não sabe nada do que está acontecendo na sala de aula. Aqui não, aqui todo mundo dedicado, só aluno nota 10, né? Maravilha! Graças a Deus por isso, né? Dizem que o peixe não conhece a água, pelo simples fato de viver no meio dela o tempo todo. Tem gente que está dentro do problema, dentro da situação, assim como muitos crentes estão dentro da igreja e não conhecem a Jesus. Muitas pessoas se dizem discípulos de Jesus, mas não conseguem enxergar o grande privilégio que é pertencer a Jesus, o sentimento do pertencimento no reino. Mesmo sendo parte de uma igreja, as pessoas não conseguem enxergar o grande privilégio que têm. Quando vem ao culto, por exemplo, né, vem alguma atividade, quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas estão num leito de hospital, estão numa cama em casa, estão trabalhando, estão enfrentando algum problema familiar, e não puder estar aqui? Quantas pessoas que poderiam estar aqui, mas se perdeu na proposta que nós fizemos durante essas duas últimas semanas, mas acabaram se levando para outras situações e acabaram não vindo participar de um banquete espiritual que preparamos aqui essa noite. Então, não seja distraído como Filipe. Valorize o que Deus tem te dado. Valorize a inteligência, a capacidade. Valorize as amizades. Valorize o seu tempo na escola. Valorize o seu tempo em família. Valorize o seu tempo na igreja. Valorize as oportunidades que Deus tem te dado. Coloque isso na ponta da balança, né? E glorifique a Deus por isso. Acorde para glorificar o Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. E em último lugar, nós encontramos o desconfiado. Tem alunos que são desconfiados, tem pessoas que são desconfiadas, tem crentes que são desconfiados, como Natanael. Os versos 45 até o 51 de João, capítulo 1, fala de Natanael. Natanael, que provavelmente é o mesmo discípulo de Jesus, chamado Bartolomeu, era o tipo de estudante questionador, havia sido influenciado pelas pessoas, e aí já criou um preconceito com relação a um lugar, a um lugarejo chamado Nazaré. Assim como na nossa cidade, às vezes nós temos preconceito com relação a alguns bairros da cidade. Assim como na cidade, temos preconceito com algumas escolas da cidade. Assim como muitas vezes também temos preconceito com alguns alunos. Assim como também temos preconceito com alguns professores. Não é verdade? E eu sempre falo, todo professor é gente boa. Porque todo aluno é gente boa também. E se não for, a gente faz ser. Não é verdade? É assim. Para poder, na ponta da balança, a coisa funcionar bem, a gente tem que ser assim. Tem que valorizar as pessoas, mas não sendo desconfiado ou não criando preconceitos de antemão, como Natanael. Quando Felipe vem e fala, André vem e fala, né? Olha, vem conhecer Jesus, né? Aliás, foi Felipe, né, que foi procurar Natanael e disse, vem conhecer Jesus, ele veio lá de Nazaré, é filho de José, de Nazaré? Que conversa é essa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês imaginam eu que nasci num lugar chamado Virgínio, que era um distrito de uma cidade de Manga, né? E ninguém sabe onde é que é Manga. Eu falo, eu nasci em Manga. Falo, como é que é? Como é que é nascer em Manga? Quem nasce em Manga é o quê? Eu falo, caroço. Né? Mas quem nasce em Manga? Pô, quando eu cheguei no seminário para estudar para ser pastor em Belo Horizonte, já na década de 80, já sofria bullying, né? Por causa do nome da cidade onde eu nasci. Mas pode vir alguma coisa boa de Manga? Eles me diziam isso constantemente. Eu tinha um colega que falava assim, lá em Manga tem 5 casas e uma torneira. Ué, para que uma torneira só em 5 casas? Né? Naquela época nem água encanada, na verdade, não tinha. As mulheres lavavam roupa era no riacho, no córrego, no rio, né? Não tinha. Agora imagina, Jesus está lá dizendo que Jesus veio de Nazaré e o camarada então duvida. O cara desconfia que se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Mas Felipe foi muito perspicaz. Felipe foi muito inteligente. Felipe, vem cá e veja você mesmo. Vem cá conhecer Jesus. Ao invés de você ficar desconfiado sobre quem é Jesus, se poderia vir alguma coisa boa lá de Nazaré, vem e vê quem é Jesus. Natanael era alguém que tinha dificuldade de confiar. Natanael era alguém que tinha dificuldade de se entregar. Mas ele tinha uma qualidade. Ele foi sincero. E Jesus reconheceu a sinceridade dele, mesmo ele não reconhecendo o valor de Nazaré, a cidade onde Jesus estava vivendo. Mas Jesus diz, está aqui um homem íntegro. Ele não tentou fazer média com ninguém, não. Ele agiu de acordo com o que ele acreditava. Mesmo errado, mas agiu com integridade. Ele não estava não era Falciani, né? Lá na escola os meninos costumam falar negócio de Falciani, né? Falando, não é Falciani. Eu não sei se, essa, se usa essa expressão ainda ou se eu estou meio atrasado ainda, né? Com essa, os meninos vão sempre inventando uns ditados novos na escola, né? E a gente vai ficando meio perdido, ficando meio para trás, né? Nesses adjetivos que são dados, né? Ao final de tudo, Natanael acabou dando uma boa profissão de fé. Mas a princípio, com a sua desconfiança, ele havia resistido a Jesus. E a pergunta é: será que você tem resistido à vontade de Deus? Será que você tem deixado de ouvir qual é o plano, o propósito, a missão que Deus tem para você? Para que, que Deus te quer na escola? Deus quer você na escola por alguma razão. Deus quer que você seja luz lá, Deus quer que você brilhe, Deus quer que você seja bênção, que você seja instrumento de paz, de bênção na vida das pessoas, que você descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu termino essa fala nesta noite dizendo: que tipo de estudante é você? Os que seguiram a Jesus, a Bíblia diz que viram o céu aberto. João capítulo 1, verso 51. Todos que seguem a Jesus fielmente vivem suas vidas ao máximo. Aproveita o melhor dessa vida. Só quem vive para Jesus aproveita o melhor dessa vida. Tudo que o mundo diz que é aproveitar, que é curtir, é tudo ilusão. O que tem valor eterno, valor permanente, são as coisas do reino de Deus. É quando vivemos para a glória de Deus. E Ele nos prometeu uma vida abundante aqui e agora, e uma vida eterna no céu. Seja um estudante melhor. Seja um seguidor de Jesus melhor. Use a sua vida para o louvor da glória de Deus. E dê sempre o seu melhor. Seja dedicado, ainda que você seja prático, ainda que você tenha sido distraído ou desconfiado. Mas converta essas coisas, ou essas qualidades, essas características, converta isso para o bem, para o louvor da glória de Deus. Amém?